Bom dia para você ligado aí na Rádio CDL FM. Estamos começando mais um Conectamente. Toda segunda-feira pela manhã a gente se encontra para falar de empreendedorismo, de visão de negócio, mas é claro, conversar com você também que tem aquela sementinha do negócio empreendedor já plantada e está querendo que ela cresça, seja uma árvore frondosa. As conversas aqui são boas, mas antes da gente apresentar o nosso convidado, e fique atento, o nosso convidado hoje é especial, quem vai fazer uma prévia da prosa de hoje é o Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL e nosso titular do programa. Diga lá, Fernandão.
Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje realmente a gente tem que estender o tapete vermelho, né, Paulo? A gente vai falar aqui de uma empresa que está presente na vida dos brasileiros há 86 anos, é a Estrela Brinquedos, e que faz parte da infância, da adolescência e também da vida adulta. Eu lembro de vários brinquedos aqui, viu, Paulo? Banco Imobiliário, o Autorama. Mas apresenta a fera aí que a gente vai conversar, Paulo.
Bom, apresentar o presidente da Estrela Brinquedos, Carlos Tilkin, que conversa com a gente a partir de agora. Lembrar que você falou do seu Autorama e eu estava essa semana desencaixotando o meu Autorama, que eu guardo na caixa original com muito carinho. Carlos, que prazer te receber aqui. Bora falar desse negócio importantíssimo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje.
E aí, Fernando, vamos com a primeira pergunta aí. Você é quem toca essa bola inicial.
Bora lá, então. Não, eu queria que você contasse um pouco da história dessa empresa tão impactante na vida dos brasileiros. Eu acho que é assim... vem transformando a vida dos brasileiros através de gerações. Fala um pouquinho dessa história pra gente, cara.
Bom, a Estrela é uma empresa nacional, ela praticamente acompanhou todo o processo de modernização da indústria brasileira. Ela surgiu através da produção de bonecas de pano, depois ela entrou com brinquedos de madeira que eram muito exportados para o exterior. Depois veio a tecnologia do plástico, e com a tecnologia do plástico, então, injeção, sopro, vinil. E com isso, ela acabou, ao longo dos anos, se tornando a maior indústria brasileira de brinquedos. E ela tem uma característica muito interessante, porque ela, além da sua própria coleção, como era proibido importar brinquedos no Brasil até o final dos anos 80, até a posse do ex-presidente Collor, as empresas internacionais de brinquedo, elas não tinham o perfil de serem multinacionais, ou seja, de virem ao país, montarem suas fábricas, produzir. E a Estrela, que já estava no mercado há muitos anos, foi uma das primeiras empresas brasileiras, Fernando, a abrir capital, e isso fez uma diferença muito grande, porque agregado ao processo produtivo, que sempre foi considerado padrão internacional em termos de qualidade, em termos de respeito à criança, segurança do brinquedo. Ela também, por ser uma empresa de capital aberto, ela dava para essas empresas internacionais a certeza de que os seus produtos não só seriam produzidos e comercializados no Brasil com padrão de qualidade internacional, mas também, como existia uma relação de pagamento de royalties, o fato de você ser uma capital aberto, auditada pela Bolsa, CVM e também por uma auditoria externa, dava uma segurança muito grande para essas empresas. Então, a Estrela, durante muitos anos, ela tinha dentro da sua coleção a sua própria linha e também representava as maiores empresas americanas e europeias e asiáticas do mundo. Então, por aqui passaram praticamente todos os brinquedos famosos que hoje ainda despontam aí no mundo, que nos deu uma base sólida de atrasar tantos altos e baixos do processo industrial brasileiro aqui nesse país.
Carlos, a gente vê cenários diferentes, a gente vê essa empresa de repente vira a chave, começa a ter concorrentes internacionais dentro do mercado brasileiro. Como é que foi a passagem, o entendimento dessa empresa para essa transformação de mercado?
Então, Paulo, o que aconteceu foi exatamente com a posse do ex-presidente Collor e aquele processo um pouco atabalhoado de abrir a economia. Então, de repente, num intervalo de tempo pequeno, sem um preparo prévio das indústrias nacionais, você teve que fazer essa concorrência direta, principalmente com produtos que vinham da Ásia, eminentemente no caso de brinquedos da China, que chegaram aqui com preço muito baixo, sem nenhum controle de qualidade de metro, sem nenhuma norma de segurança, mas que ofereciam um preço baixo, né? Então, neste processo que causou, inclusive, uma grande desorganização do setor produtivo nacional, algumas, para não dizer praticamente todas as grandes multinacionais que estavam no Brasil através da Estrela, se aproveitaram daquela época em que o câmbio estava extremamente vantajoso para importação. A gente chegou a ter a nossa moeda até mais valorizada que o dólar, não sei se você lembra. Então, um modelo para essas empresas para ser muito mais atraente, montar o seu próprio escritório comercial aqui, começar a importar os produtos da Ásia, onde eles sempre produziam para o mundo inteiro, e abandonaram relações de algumas empresas, como Mattel, como Hasbro, de mais de 30, 40 anos de relação com Estrela, do dia para a noite, nem com muito obrigado. Do dia para a noite, nós não só perdemos uma parte importante do nosso faturamento, como também começamos a ter esses antigos parceiros como concorrentes diretos. Então, isso obrigou a companhia a focar na produção e comercialização da sua linha própria, e com isto também, ao longo do tempo também, junto com a nossa associação, pressionando o governo para dar aos produtos importados o mesmo tratamento de metro em termos de qualidade e segurança, especialmente porque nós estamos lidando com crianças. Nós passamos o pior da crise, que foi no início dos anos 90, onde infelizmente muitas indústrias brasileiras de brinquedos ficaram pelo caminho. E com isso a gente conseguiu fazer uma estratégia em que a companhia se tornou muito mais uma companhia leve, mais comercial, ou seja, em que a gente deveria produzir no Brasil o que a gente era efetivamente competitivo, e começar também a olhar a China não como um risco estratégico, mas como uma vantagem competitiva. Então nós começamos a mesclar a produção nacional com importação de produtos acabados, e deixávamos sempre essa decisão, por incrível que pareça, para o governo, não para a nossa área de desenvolvimento de marketing. Por que que eu digo para o governo? Porque no brinquedo você renova em torno de 30% da coleção a cada ano, a criança quer novidade, né? E aí quando chega mais ou menos no final de um determinado ano, você começa a desenhar a coleção do ano seguinte. E aí, em função de alíquota de importação, de câmbio, de disponibilidade de recursos financeiros para importar, ou mesmo taxa de juros, que são fatores ou variáveis que estão fora do controle da empresa. São fatores de política macroeconômica. Então, em função desses fatores, a gente toma uma decisão se compensa mais você produzir no Brasil ou importar. E esse balanço que a gente tem feito nos últimos anos, lembrando sempre que, independentemente disso, é de fabricante nacional, é gerar emprego, é contribuir, né, para o desenvolvimento do país, do que nós consideramos talvez o principal programa social, que é a geração de emprego. Que aí você dá um salário justo e a pessoa pode sustentar a família de forma adequada, sem ficar dependendo do programa A, programa B, programa C social.
Dentro de toda a história da Estrela, tem uma frase que eu gosto muito, que é: não é a mais forte nem a mais rápida, e sim a que melhor se adapta, né? Em mais de 80 anos de empresa, vocês tiveram que se adaptar em vários momentos. Você citou alguns, e a gente está atualmente muito forte com essa questão da evolução tecnológica. A gente vê a força dos influenciadores digitais. Quais os projetos a Estrela tem que trabalha muito forte essa mudança? Assim, como a Estrela pensa esse cenário?
Então, Fernando, primeiro um passo atrás, né? Todo mundo olha essa alteração de mercado, as crianças cada vez mais tecnológicas, mais digitais, como um possível risco estratégico a setores como o nosso, tradicionais, né? Então, eu queria dizer o seguinte, não existe nenhum país do mundo, nenhuma percepção de um risco estratégico de que efetivamente os brinquedos tradicionais vão deixar de ter o seu espaço. O que, que nós fazemos, né? Nós temos feito já há alguns anos, na medida que cada vez mais as crianças estão vivendo o mundo digital, o que a gente procura é fazer a fusão do mundo digital com o mundo real para fazer com que a nossa linha de brinquedos tenha cada vez mais atratividade para essa nova criança. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o que você falou, que brincou e brinca há muito tempo, você, o Paulo, Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, a gente tem ele com realidade aumentada. Você pode jogar ele, como vocês sempre jogaram quando crianças, mas se você tiver um celular do seu lado, você põe um QR Code e na medida que você vai construindo as suas propriedades, ela vai crescendo em três dimensões. Nós temos um jogo que é o Detetive, outro clássico nosso, onde você pode ou não registrar um celular. Durante o jogo, ele toca, celular toca, quem pegar recebe uma dica sobre a cena do crime. A gente tem na nossa linha de pré-escolares. Pré-escolares são aqueles brinquedos para as crianças até 3 anos, onde basicamente o decisor de compra são os pais, porque a criança ainda é muito pequena para desejar esse ou aquele item. Então a gente tem QR Codes nas embalagens, onde você tem uma terapeuta, uma professora ou uma pediatra falando que funções aquele brinquedo ajuda no desenvolvimento da criança. O nosso próprio Banco Imobiliário, ele hoje tem a versão com maquininha, né, que ao invés de você transacionar com dinheiro, você transaciona com uma maquininha com cartão de crédito e débito. Enfim, então a ideia sempre é não perder o papel também, de não só de entretenimento, mas da ajuda através do produto tradicional, mas na medida do possível incorporar tecnologia digital para essa criança que é cada vez mais uma criança digital, né? Isso do ponto de vista de brinquedos, mas nós também preocupados com essa muito utilização das crianças com esse meio digital, nós também criamos em 2018 um outro ramo de negócios, que é a Estrela Cultural, que é uma editora onde nós temos livros infanto-juvenis com autores nacionais, a grande maioria deles já vencedores de prêmios Jabuti, ilustradores nacionais, em que a gente tem uma nova proposta de leitura. É um livro que a criança pode simplesmente ler ou ela tem um brinquedo, uma atividade relacionada ao tema do livro que ela pode ir fazendo junto com a leitura. Então, é uma forma de você também trazer um pouco mais de modernidade, de interesse para a leitura e fazer com que a criança tenha uma alternativa a mais do que à frente de um device eletrônico. Enfim, então, são formas de olhar sempre a tecnologia e ver como ela pode ser incorporada na nossa linha de produtos, desde que ela efetivamente agregue valor para as crianças.
Fernando, eu fiquei com vontade de jogar Banco Imobiliário com maquininha agora, porque o Banco Imobiliário a gente separava o dinheiro e eu lembro que a gente jogava na varanda lá de casa, batia o vento, misturava o dinheiro de todo mundo e era uma grande confusão. Isso são as memórias boas da infância, as memórias afetivas da infância, da adolescência, a gente jogando Banco Imobiliário, o dinheiro voando para o alto. Mas, Carlos, a gente está na reta final do nosso programa e uma questão que eu acho que pode ser muito útil para quem está nos acompanhando é esse entendimento de um mercado que era um oceano azul, que era uma tranquilidade, que era uma operação segura, que passa por uma revolução muito grande na forma, no conceito e que depois se reinventa. Que lições principais você daria ou falaria para aqueles que hoje vivem problemas muito parecidos com o seu, talvez em menores proporções, mas muito parecidos com esse que você viveu?
Primeiro é nunca se acomodar, né? Nunca, ou pelo menos ter a certeza de que a estrada que te trouxe até aqui certamente não será a estrada que te levará para o futuro. Então, você tem que olhar o ambiente, olhar o seu consumidor, olhar tecnologias envolvidas para outros segmentos, muitas vezes maiores, mais robustos, e ver como você pode incorporar para manter a sua empresa sempre moderna. Segundo eixo é focar sempre nos pilares da competitividade do seu negócio, né? Então, nós aqui tomamos a decisão de colocar a empresa estrategicamente como uma empresa voltada para o público infanto-juvenil, onde a nossa marca, o nosso conhecimento da criança e adolescente ou o nosso canal de distribuição puder agregar valor, nós devemos entrar em outros segmentos. Daí que nós entramos na área da editora Estrela, entramos no veio cultural. Nós também percebendo a movimentação das meninas, porque da mesma forma e velocidade que ela se afastava da boneca, surgia um anseio muito grande para ter uma maquiagem. E aí sim, depois de quase três anos de pesquisa, desenvolvemos uma linha com certificado Anvisa, que são vendidas em lojas próprias e ela possa decidir se um dia ela quer ser princesa, um dia ela quer ser guerreira, e o importante é que ela pode ser o que ela quiser, porque o importante é ela e não o padrão de beleza que no passado foi construído. Enfim, ver como que você pode agregar tudo isso aos seus ativos e traçar um ajuste de estratégia.
Fernando, antes de agradecer o Carlos, obrigação é sua, faz um resumo dessa prosa.
Difícil, meu povo. Na verdade, eu queria passar um sentimento que eu tenho, viu, Carlos? É um sentimento de gratidão. Eu falo assim, hoje já estamos na vida adulta, né, Paulo? Mas com certeza, os brinquedos que a Estrela fez na lembrança com os amigos, né, Paulo? É uma formação, inclusive, de caráter, eu acho. É um negócio muito legal, um sentimento que eu tenho de gratidão e queria te parabenizar. Você tem uma empresa sensacional e que é orgulho de todo brasileiro. Queria contar só uma passagem, Paulo, você falou aí, outro dia eu saí com meu pequenininho Caio e aí ele tá querendo comprar os negócios, eu falei, vai, calma filho, não tem jeito, papai, calma, porque quatro, né, tudo multiplica por quatro. Aí quando eu chego lá ele fala assim, não papai, eu vou pagar. Falei, vai pagar, cara? Mas como é que você vai pagar? Aí ele vai no tiro o dinheirinho lá do banco imobiliário, pô. Falei, ah, filho, aí eu vou embora, vou lá comprar. Mas isso aí, eu falo assim, é um impacto que às vezes a gente não vê, né? Que causa na vida das crianças e que leva pro resto, né? Pra eternidade, né, pô? Mas muito obrigado, Carlos.
Quantas vocações, quantas destinações de pensamento os brinquedos da Estrela ofereceram para gerações e continuam oferecendo. Então, muito obrigado por ter dedicado um tempo para essa prosa conosco, tenho certeza que foi proveitosa, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Paulo Fernando, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos.
Grande abraço, prazer foi todo nosso. Você que está conectado aí, preste atenção, você pode mandar um e-mail crítico ou sugestão para conectamente@cdlbh.com.br. Todos os exibidores de podcast, daqui a pouquinho vão estar com ele aí sendo exibido quantas vezes você quiser para entender, ouvir e repetir essa nossa prosa. Segunda-feira que vem, marca aí, 8h40, de volta aqui na CDL FM. Grande abraço, uma semana proveitosa e até segunda. Tchau.